colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama, com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que vos fala, e direção de Sérgio Carvalho, começa aquele seu encontro de todas as semanas com o mundo dos carros em podcast. Afivela o cinto, vira a chave e aumenta o som. E finalmente nasceu o Pulse, o novo SUV da Fiat. E eu vou contar um pouco do carro, com quem ele vai concorrer no mercado e como ficam outros modelos compactos da Fiat no país. Isso porque vai sobrar para uns hatches aí, nem te conto. Falo também de outro SUV híbrido e da Kia Motors que chega agora em novembro. Tem entrevista sobre elétrico com o Júnior Miranda, CEO da GreenV, que vai explicar por que o carro elétrico vai ficar mais barato. Boa notícia! Só que infelizmente não vai ficar agora, até porque nem os carros tradicionais a combustão param de aumentar, como o Momento KBB de hoje vai mostrar. E no retrovisor, um Jeep que volta e meia você vê na TV e que representou muito bem a classe média norte-americana. Ah, e não esqueça, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em outros aplicativos de áudio da sua preferência e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa o sininho que tem lá, é igualzinho aquele sininho do YouTube. E aí você vai ser avisado toda vez que tiver um programa novo. Tem também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br. Aproveite o embalo e siga o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Estamos no Instagram, no Facebook e tem o nosso canal no Telegram totalmente gratuito. Sérgio, engata a primeira e acelera! E o Pulse finalmente pulsa. Desculpe a brincadeira, mas é que o novo SUV compacto da Fiat enfim foi lançado depois de aparecer no BBB 2021, ter concurso para a escolha do nome, ter spoiler da central multimídia, aparecer um pouco da cabine, motor revelado já no finzinho, enfim, aquela estratégia homeopática de lançamento de um produto, mas ok, faz parte. Bem, o inédito SUV compacto da marca italiana chegou impressionando no preço. Tudo bem que a versão inicial, a Drive, com motor 1.3 Firefly aspirado e câmbio manual, que custa R$80 mil, é aquele boi de piranha, como a gente costuma chamar. É para atrair o consumidor até a concessionária. Toda a linha Pulse, de qualquer forma, a partir desse preço, já sai de fábrica com 4 airbags, controle de subida, ar-condicionado automático, central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, isso é bem legal, rodas de liga leve, faróis de LED, piloto automático, além de trio e direção elétrica e dos controles de estabilidade e tração, que agora são obrigatórios por lei. Dito isso, e de qualquer forma, a versão que deve puxar as vendas é a seguinte, é logo acima na verdade, a Drive automática que estreia o câmbio CVT com 7 marchas virtuais, que estava sendo muito aguardado na linha Fiat, inclusive era para ter sido lançado antes, se não fosse a pandemia. Bem, essa Drive automática estreia, né? Essa drive automática do Pulse estreia o câmbio CVT e custa R$10 mil a mais, ou seja, R$90 mil, arredondando aqui os preços, tá, gente? Agora, tem outra estreia mecânica no Pulse, que é o motor 1.0 turbo, também tão aguardado. Eu falei aqui no programa passado que esse motor gera 130 cavalos de potência com etanol, 125 com gasolina e mais de 20 kg de torque. E que o consumo na cidade, pelo Inmetro, ficou em 12 km por litro com gasolina. Só que para ter o Pulse com esse motor turbo, as cifras já batem perto dos R$100 mil. Todos os preços, versões e equipamentos do SUV, você sabe onde é que você confere. Lá no nosso canal no Telegram, vai estar tudo lá. Foto também, tá? Lá você também vê foto do SUV, que é bem bonitinho. cheio de vincos na carroceria, tem aquelas lanternas destacadas, um porte robusto e um desenho bem harmonioso com jeitão de crossover mesmo. Só que a Fiat insiste em dizer que ele não é um SUV do Argo, e aí vocês me desculpem, eu peço licença, eu vi esse carro numa concessionária e ele parece um Argo bombadão, assim, à primeira vista. E vamos combinar, gente, a base dele é a mesma do hatch, o que não é demérito nenhum para o carro. Inclusive, em breve, eu vou contar para vocês como é que é o Fiat Pulse ao volante, ok? Agora, como é que fica o segmento de SUVs compactos com a chegada do Pulse? Com esses preços, o modelo da Fiat começa mais barato que o Volkswagen Nivus, que é o grande alvo do Pulse, diga-se de passagem. E também ele vai brigar com a maioria dos modelos da categoria. A gente está falando aí de Jeep Renegade, Renault Duster, Nissan Kicks e Hyundai Creta. E como fica a linha Fiat por aqui com o lançamento do SUV? Pois é, vai sobrar para alguns carros aí da marca italiana. Quando o Argo receber esse motor 1.0 turbo no ano que vem, terá uma mudança de posicionamento. Primeiro, porque o motor 1.8 aspirado vai sair de cena para dar lugar a esse novo motor. A versão aventureira Trekking deve continuar só com o motor 1.3 aspirado, nada de turbo, só que com o câmbio, com a novidade do câmbio CVT. E as opções do Argo com o motor turbo também serão poucas, para não gerar aquele fogo amigo dentro da própria marca com Pulse, para um não roubar a venda do outro. Já lá na base, o Argo vai manter sua versão com o motor 1.0 Firefly aspirado, que é a mais barata, até porque o Uno vai deixar de ser produzido, então o Argo tem que estar ali atuando na base do mercado para ser um modelo da linha imediatamente acima do Mobi. O Pulse aí, pelo visto, vai arrumar a casa também dos hatches compactos da Fiat. Continuo falando de SUV, mas agora de um híbrido que chegará em novembro. A Kia Motors confirmou que lançará daqui a pouco, no começo de novembro, o primeiro SUV híbrido da marca no Brasil. E eu já te conto que é o Stonic, um modelo pouco menor que um Volkswagen Nivus, que usa o mesmo motor 1.0 turbo do Hyundai HB20 e também do Hyundai Creta, só que com 120 cavalos de potência e auxiliado por um motorzinho de 48 volts que atua em determinadas situações, como em retomadas de velocidade. Esse é o chamado híbrido leve, quando o motor elétrico, que não é plug-in, ele auxilia o motor a combustão para fazer o carro consumir menos. No caso do Stonic, ele já passou pelas medições do programa de etiquetagem veicular aqui do Inmetro e anotou médias de consumo de 13,3 km com 1 litro de gasolina na cidade. Ele só bebe gasolina, tá gente? E quanto deve custar o carro? Olha, não espere nada ali muito diferente, muito distante da casa dos 120 mil reais. Achou caro? Os carros que já estão em 2022 também estão caros, meu amigo. É o que conta o queridíssimo Renan Rodrigues em mais um Momento KBB.
Fala, Miragaia, tudo certo? Bom, o Hector tá de férias de novo e deixou a casinha aqui comigo, mas eu prometo trazer muita informação hoje nesse Momento KBB. Eu vi que está na pauta o Fiat Pulse, né? E ele nasceu já como linha, como ano modelo 2022, e é justamente esse o tema do Momento KBB de hoje. Não, a gente não vai te furar e falar os detalhes do SUV da Fiat, mas sim como os carros ano modelo 2022 estão se comportando no mercado. No terceiro trimestre desse ano, os modelos tiveram alta de 1,12% nos preços, que pode até parecer pouco, né? Mas no acumulado do ano já são 13% de reajuste nos valores praticados. O mês de setembro representou alta de 2,59% para esse tipo de veículo. E para você ter uma ideia, Almira, os carros ano modelo 2021 subiram 5,77% no ano. Ou seja, os 2022 já praticamente dobraram as altas do 2021. No trimestre, a alta para carros ano modelo 2021 é de 0,67% e no mês de setembro apenas 0,31%. Aí o querido ouvinte vai dizer que a saída é buscar um seminovo, e eu não tenho dúvidas que talvez seja. Mas eu também não tenho boas notícias a respeito disso. Considerando carros com até 3 anos de uso, ou seja, de 2018 para cá, a alta acumulada é de 11,12% na média, sendo que os carros de 2018 foram os que mais subiram, com alta de 14,87% nos últimos 9 meses, né? Ou seja, durante 2021. Nem mesmo aqueles que a gente considera usados, né, com mais de 3 anos de uso, escaparam desses reajustes, viu? No total, a média de aumento com carros de até 10 anos de uso é de 16,88% em 2021. O destaque é justamente para os carros 2011, que acumulam altas de 19%, ou seja, quase 20% mais caros entre janeiro e setembro. Realmente os preços estão uma loucura, culpa aí dos semicondutores, fábrica que não consegue entregar veículo no prazo e tudo mais, mas isso é pauta para outro momento KBB. Eu vou ficando por aqui, um abraço, Mira, e até a próxima.
Valeu, Renan, em mais uma gloriosa participação no Momento KBB e mostrando que os carros continuam em uma escalada de preços sem precedentes, impressionante. Mas para saber o valor daquele carro novo, seminovo ou usado, você já sabe que é na KBB Brasil. Vai lá em www.kbb.com.br. Carro elétrico sempre desperta interesse e o Autorama traz o assunto novamente e com boas novas. O programa de hoje entrevista Júnior Miranda, CEO da GreenV, uma startup focada em mobilidade elétrica. Ele vai falar sobre o futuro do carro elétrico para o Brasil e também sobre os gargalos que esse tipo de veículo ainda enfrenta aqui no nosso país. Júnior, antes de mais nada, muito obrigado por receber o Autorama.
Imagina, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, pessoal, aí, ouvintes. Estou à disposição.
Bem, Júnior, sempre quando eu falo de carro elétrico com qualquer pessoa, a primeira coisa que assusta é o preço. Tudo bem que preço de carro hoje está assustando todo mundo, mas do carro elétrico é um preço realmente que acaba sendo fora da curva para a nossa realidade, né? Que é quer dizer, para a nossa realidade brasileira, o carro elétrico ainda é muito caro. Mas você tem um estudo interessante aí para falar com a gente, né? Que mostra que isso aí tende a diminuir. A gente pode aguardar por outros, por carros elétricos com preços menos salgados?
Sem dúvida. Na verdade, o que ocorre, né? O grande drive, né? O grande indicador, digamos assim, para que o preço, primeiro, a indústria, né, automobilística realmente se estabelecesse e que a gente tivesse condições de comprar os carros com preços melhores, né, está atrelado ao custo da bateria. E o que a gente viu, né? Havia uma perspectiva em 2022, a bateria, o quilowatt-hora, um quilowatt-hora, custasse na fabricação do veículo coisa de $100, algo próximo de $100. É curioso que com a produção do veículo 100% elétrico ID da Volkswagen, isso aconteceu recentemente. Ou seja, até adiantando as previsões de 2022, isso significa que o carro elétrico é viável, né? E detalhe, as baterias vão cair muito mais, portanto, um indicador importante para a gente saber se a gente vai ter carro mais acessível, né? A Volks, que é conhecidamente uma fabricante importante, chave no meio dos populares, já sinalizou que isso é possível. Lógico, quando vai chegar no Brasil, isso a gente vai assistir, mas é bem provável que em poucos anos a gente tenha carros acessíveis. Por outro lado, a China também está se movimentando, né? Como não poderia deixar de ser, a China está sinalizando para o mundo veículos até de R$50 mil, R$60 mil. Óbvio, a gente não sabe a que preço chegaria aqui, quais seriam as questões dos impostos, mas é fato que a China vai contribuir muito para a popularização dos elétricos também. Aliás, há números que na China o elétrico hoje já é mais acessível do que o carro a combustão.
Você disse aí, Júnior, né? A gente ainda não tem como fazer uma previsão para isso no Brasil, né? E aí eu te emendo uma pergunta de quais são os outros grandes desafios do carro elétrico no Brasil. A gente falou de preço, né? Mas é uma questão que tende a diminuir com o ganho de escala das baterias, como você falou. Mas quais são os outros desafios aqui no Brasil, né? Mais especificamente, a gente falando do nosso mercado.
Claro. Há alguns pontos principais que a gente poderia citar, né? De cara, a gente pode falar de pelo menos dois, né? A gente necessita de um plano integrado, uma política pública que incentive isso, né? Nos últimos meses, barra anos, uma ou outra política tem acontecido, né? Então, teve uma lei lá em Brasília, no Distrito Federal, entrou em vigor agora, de março para abril desse ano, também uma lei aqui em São Paulo, que estimula a infraestrutura para os elétricos, sem falar no ICMS, que o governo de São Paulo acabou de beneficiar, caiu de 18 para 14,5, né, também com relação aos elétricos. Ou seja, a gente precisa de uma política pública nacional integrada para estimular a nossa indústria, né? Mas, assim, independente desse momento, de quando isso vai ser feito, se vai ser feito, né, a gente está num país continental, é um país muito grande. Ou seja, existe um desafio da infraestrutura, sem dúvida nenhuma, né? Justamente a AZ Energy e agora a Greenvie, né, e até resumindo bastante aqui as marcas, a gente por anos foi a AZ Energy como especialista em solução para recarga elétrica, considerando todo o serviço atrelado à recarga, instalação e tal. Por que surgiu a Greenvie? A Greenvie é uma startup de mobilidade elétrica, de tecnologia em mobilidade elétrica, que não só tem a experiência da Z-Energy, mas traz para o mercado uma série de novidades, como, por exemplo, e justamente para facilitar o dia a dia e cumprir, né, resolver essa dor com relação à infraestrutura, que chegou a Greenvie. Ou seja, a gente tem software para gestão de pontos de recarga, vai trazer inteligência para os pontos de recarga, vai trazer um aplicativo para o mercado, ou seja, você consegue encontrar com facilidade os pontos de recarga. E o mais importante é trazer inteligência para os pontos. Então, não basta apenas ter carregadores, né? Já é um desafio grande a gente popularizar os carregadores pelo Brasil todo, e especialmente os carregadores carga rápida, que realmente tem poucos ainda no país. A gente está envolvido em muitos dos principais projetos, já instalamos diversos, inclusive o próprio maior carregador da América Latina, que de 350 kW, eu brinco que são quase 70 chuveiros ligados ao mesmo tempo, né? A gente instalou aqui na Port São Paulo, né? Mas há esse desafio de propagação da infraestrutura, e com essas tecnologias novas e soluções de software que a gente está trazendo e também de hardware, a gente acredita que no fim a gente vai facilitar muito o uso, né, dos proprietários e mesmo donos de frotas e mesmo os usuários com serviços compartilhados, enfim, dos usuários de veículos elétricos. Esse é o nosso objetivo, justamente facilitar isso. Mas há grandes desafios pela frente, e pouco a pouco a gente está investindo muito nisso e mudando essa realidade, né?
Essa questão da infraestrutura, o Júnior, o que a gente precisa melhorar, principalmente agora, pegando a nossa realidade, tá? Pegando o nosso momento atual aqui no Brasil.
Uhum.
Focando aí no futuro, né? O que a gente precisa melhorar primeiro para a gente começar a adequar a infraestrutura para essa nova realidade, porque carro elétrico é um caminho sem volta, né? Então a gente precisa agir. O que a gente tem que fazer primeiro agora?
Não, exatamente, né? Mas é sempre aquela história, né? Do ovo à galinha, né? Você investe nos carros, depois vem a infraestrutura, ou você coloca muita infraestrutura e depois vem os carros, né? E a gente fica nessa. Isso vai acontecer, os empreendedores estão fazendo, nós estamos fazendo, e a gente acredita que precisa ser feito, né? E estamos agindo dessa forma. Sem dúvida nenhuma, são necessárias eletrovias, como, por exemplo, o projeto da Copel, que hoje é a maior eletrovia do Brasil, que une Paranaguá à Foz do Iguaçu, né? Tem lá 13 pontos de carga rápida, né? Como também o projeto da BMW aqui ligando São Paulo, Rio de Janeiro, com 6 pontos, né? E todo o projeto da chamada 22, né, que a ANEEL apoiou. Nós estamos falando de R$500 milhões de investimento, óbvio que com alguma contrapartida do setor privado, mas foi um projeto muito interessante que possibilitou pelo menos 30 projetos aí, espalhados pelo país, de eletrovias, de gestão de pontos de recarga e por aí vai, né? Nós estamos participando de vários, tá? E a gente precisa ligar os grandes centros, né? Ligar São Paulo, Brasília, ligar BH, ligar todo o Nordeste, ligar o Sul. Ou seja, a gente precisa pavimentar e tranquilizar, né, o usuário de veículo elétrico para que ele possa comprar. Com isso, sem dúvida, a gente tem uma mobilização das montadoras nesse sentido para poder trazer em larga escala os elétricos para o país, né?
Certo, Júnior. A gente está falando de um panorama aí que tende realmente a popularizar mais esse carro elétrico, né? A gente tem, como você falou, o ganho de escala das baterias, uma infraestrutura que dê essa tranquilidade para o consumidor, para a pessoa comprar um carro elétrico e poder até viajar, né, se quiser, que é um dos grandes
desafios hoje. Uhum.
Exatamente. A gente consegue, assim, da sua experiência de mercado, e aí você falou de dois pontos interessantes, né, da infraestrutura e do preço do carro, que é um dos bichos papões para o consumidor. Uhum. A gente pode vislumbrar a médio ou longo prazo, a gente pode falar, pô, até 2030 a gente vai ter um carro, aí eu estou pegando como preços atuais, obviamente, porque isso vai mudar muito, a gente não sabe como é que o preço do carro vai aumentar, mas a gente tem aqueles compactos mais completos que custam ali entre, botar aí 80, 90 mil, né? Hoje o carro elétrico mais barato custa pouco mais de 150 mil aqui no Brasil. Isso. A gente pode vislumbrar um carro, né, um compacto, nessa faixa de preço, abaixo dos 100 mil, claro, trazendo para a realidade de hoje, porque daqui a 5 anos a gente não sabe como vai estar o preço. Que ele vá poder comprar por esse preço e poder viajar mais tranquilamente, você consegue vislumbrar algum ano ou algum prazo para isso aqui no Brasil? Ou é uma pergunta que eu estou te encostando muito na parede?
Não, sem dúvida nenhuma, você está me encostando um pouco na parede, mas assim, do que eu tenho visto, que eu posso dizer? Eu acredito que em 23, 24, a gente vai ter esse cenário já, tá? A gente vai ter um cenário com muito mais carregadores, tá? E eu não estou falando apenas da minha empresa, óbvio, estamos liderando esse processo, mas há muitas empresas sérias que estão nascendo ou que já estão no setor, né? E teremos muito mais carregadores, muito mais infraestrutura, há um envolvimento de grandes players, né? As próprias montadoras nesse mercado, que é do interesse deles, né? E sem dúvida, a gente sabe que um carro a 100 mil reais, que é uma barreira aí importante a ser vencida, né? Um carro menos de 100 mil reais, sem dúvida nenhuma, ajudaria muito a popularizar os elétricos. E eu acredito sim que em 2023 para 2024 a gente deve ter pelo menos um carro mesmo, não um triciclo, não, né, um carro mais simples, mas como você falou, um carro compacto, hatch, alguma coisa nessa linha, é em torno desse valor, não tenho dúvida, talvez até antes, né? Mas vai, sendo um pouquinho conservador aqui, 23, 24.
Não, mas tá ótimo. Eu tava pensando se ia me falar 28, 29,
2030.
30. Já foi, já me deixou bem feliz aqui. Legal. Bacana. Eu queria que agora que você contasse, detalhasse um pouco de como a Greenvir atua nesse segmento. Você pode explicar pra gente, por favor?
Claro, sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que acontece, né? A gente olha só como são as coisas. A gente instalou nosso primeiro carregador em 2013. Nós estamos falando de 8 anos atrás. Aí você vai me falar, puxa, Júnior, mas 8 anos, né? O pessoal brinca, era tudo mato. Pois é, tudo mato. Em 2013, a gente participou da Corsa Cor São Paulo. A gente era uma empresa de tecnologia, de automação, né? Nosso DNA é tecnologia. E a gente foi convidado a trazer diversas novas tecnologias para uma residência de alto padrão, lá no evento da Casa Cor. Com isso, o que aconteceu? A gente levou placas solares fotovoltaicas, a gente levou uma torre eólica e um carregador de carro elétrico. Com isso, o que aconteceu? Deu um boom, né? Foi um divisor de águas para a empresa. Por quê? Porque chamou tanta atenção automação, com carregador, com solar, com torre eólica, isso em 2013, que fez com que saísse uma matéria na Folha de São Paulo, nasceu uma matéria no jornal Hoje, na Globo, várias mídias espontâneas, né? Foi uma experiência incrível para a gente. Só que aí a gente ligou um radar, né? A gente criou a marca Z-Energy com foco em tecnologias sustentáveis. Já em 2017, para encurtar a história, a gente instalou muitos carregadores BMW, a gente fez a eletrificação das concessionárias BMW no Brasil, tá? Instalamos muitos carregadores e, além disso, a gente, em 2017, decidiu focar em mobilidade elétrica. Quando eu digo focar, a gente manteve a operação de automação, meu sócio tocou aqui, e eu comecei do zero mesmo, a percorrer o caminho da mobilidade elétrica, mas com foco, e aos poucos eu dediquei uma equipe para isso, estruturei os times aqui, operações, comerciais, as outras áreas, E fechei diversos contratos, né? Hoje a gente é parceiro Porsche no Brasil todo, exclusivo. Todas as instalações Porsche são nossas. A gente fechou parceria com a Enel X e tal, e virou referência em serviços, em instalação de projetos de recarga elétrica. Desde carga lenta até carga rápida, eletrovias e tal. E no ano passado, 2020, em meio à pandemia, a gente queria mais, na verdade, a gente queria escalar a empresa. Com isso, né, eu convidei uma aceleradora de startups para participar do projeto, e com isso a gente trouxe e implantou a metodologia dessa aceleradora, que é a Tenex Digital, e fez um plano até 2025. Com isso, o que, que a gente percebeu? A gente precisava de investimento para poder aportar nas inovações que nós definimos para o mercado, tá? Para poder acelerar a empresa. Quando eu falo de inovações, na verdade, o que, que a gente fez? Né? A gente definiu várias grandes frentes de desenvolvimento. Então, por exemplo, uma frente é software. Então, a gente tem um aplicativo, a gente tem um software de gestão, a gente tem uma série de coisas ligadas a software. Tá? Essa é uma grande frente de desenvolvimento e tem várias inovações atreladas a isso. Tá? E outra coisa, Green Via Academy, a gente vai lançar, né, uma plataforma de cursos online com uma série de cursos, não só como instalar um carregador, que é a nossa maior especialidade, mas também uma série de outras coisas. A gente está vivendo uma transição energética, a indústria automobilística está passando por uma revolução, né, e a gente quer transferir e compartilhar esse conhecimento. Né? Então, existe uma série de cursos que a gente vai lançar também para o mercado de mobilidade, justamente para catequizar, né, e contribuir para aproximar a indústria para esse meio, para essa realidade, né, que está acontecendo no mundo e também no país. Então, tem várias frentes. Outra coisa, hardware. A gente criou um hardware inteligente que ele conecta no carregador que não é conectado, que não é inteligente, e torna o carregador inteligente, e a gente consegue controlar remotamente o carregador, saber o status, se ele está carregando ou não está carregando, se ele está em manutenção e precisa de manutenção, se essa manutenção é remota, se essa manutenção é presencial, né? E uma série de dados. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de big data, a gente está falando de esses nomes bonitos que tem na TI, né? Que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. E de onde veio tudo isso? Tá? A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente fez um benchmark por um ano, antes até da aceleradora, eu já estava de olho em tudo isso, tá? No mercado europeu, americano, japonês e chinês. Tá? Estudei muita coisa, falei com muitos gringos e decidimos desenvolver a tecnologia aqui no país. E agora a gente está lançando e muito em breve também expandindo, muito provavelmente, para outros países. Né? Então, América Latina está aqui do lado, software é uma possibilidade de expandir, ganhar escala, né? E tudo isso a gente está trazendo muito em breve para o mercado brasileiro.
Bacana, Júnior, muito bacana. E eu te agradeço aí pelo bate-papo, foi ótimo aí. E com boas novas, né? Boas novas aí para o ouvinte do Autorama que está de olho no carro elétrico, ainda estava receoso, mas a gente tem aí uma perspectiva muito boa. Júnior, mais uma vez, muito obrigado aí por receber o Autorama.
Imagina, um grande prazer para a gente. Conta com a gente no que vocês precisarem. Gostamos de bater um papo também. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Contem com a gente.
Esse foi Júnior Miranda, da Green V, e com ótimas notícias. Teremos carros elétricos mais baratos. Oxalá, e vamos em frente. O retrovisor de hoje vai falar de um carro que com certeza você já viu em algum filme ou em alguma série norte-americana. Não tem jeito. E foi o veículo familiar predileto da classe média americana por muito tempo. Rebobina aí, Sérgio. Ela é uma station wagon que parece um utilitário esportivo, ou é um utilitário esportivo que parece uma station wagon. Tinha linhas retonas, faróis redondos e um acabamento lateral de madeira. Lembrou? Tá, vai ficar mais fácil agora. Lembra do carro da mulher do Walter White em Breaking Bad? Aquela perua que a Skyler dirigia na série? É essa. Não gosta de Breaking Bad? Ok. Você assistiu This Is Us? Então, é o carro da família Pearson, naqueles flashbacks quando os trigêmeos ainda eram crianças. É isso, gente. O Jeep Grand Wagoneer, ou a Jeep Grand Wagoneer, é figurinha fácil em filmes e seriados, porque foi realmente um carro familiar emblemático nos Estados Unidos, fabricado entre os anos 60 e 90. O primeiro Wagoneer foi lançado em 1963, curiosamente com faróis quadrados e a grade com barras verticais. Ele foi feito para substituir, sabe quem lá fora? O carro que conhecemos aqui no Brasil como Rural Willys, isso mesmo. Sua estrutura era de longarinas e o bicho era enorme, tinha 4,73 metros de comprimento e quase 2,80 metros de entre-eixos. Pois bem, o Wagoneer era fabricado pela Willys Overland. 2 anos depois do lançamento, adotou os faróis redondos e a grade horizontal, além de motores V6 e V8. A versão topo de linha, chamado Super Wagoneer, tinha pintura em 3 tons, bagageiro com acabamento cromado e capota de vinil. E a linha tinha opções de 2 portas ou 4 portas e também de tração traseira ou integral. No início dos anos 70, a American Motors Corporation comprou a Jeep e fez melhorias no Wagoneer. Ao longo da década, por exemplo, o modelo ganhou um sistema novo de tração integral, o Quadratec, e adotou freios a disco na frente. Começou nessa época também a conviver com o Cherokee e acabou se tornando a opção mais familiar e tradicional dentro da linha. Nos anos 80, a Chrysler comprou a American Motors, nessa década que surge o Grand Wagoneer, tentando assumir uma faceta realmente mais Sport Utility, e são esses exemplares dessa época que mais aparecem nas produções cinematográficas e televisivas. É o mais famoso. O carro foi produzido até 1991 e os 3 últimos anos de fabricação são considerados os melhores, pois foram feitas muitas melhorias no acabamento, especialmente naquela madeira emblemática do carro, e também melhorias mecânicas. Mesmo assim, o carro se despediu com um motor V8 de 5,9 litros, que era projeto da American Motors. Aí, em 2020, a Jeep lançou um conceito de um novo Wagoneer, só que bem diferente. Esse será um utilitário esportivo de verdade, grandão, com 8 lugares e que deve ser lançado entre 2022 e 2023. Mas o Wagoneer raiz, tradicional, tá lá no nosso Telegram para você conferir as fotos. Corre também lá na Netflix para procurar o carro em Breaking Bad. Procura lá o carro da mulher do professor de química que depois se tornou um grande produtor de metanfetamina. E o Autorama estaciona por aqui com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho. A gente se despede, muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. É isso, gente, um grande abraço, até a próxima, use máscara, continue se cuidando e acelera de casa. Tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.